No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Nesta edição, Viva Maria compartilha os ecos de um debate que aconteceu ontem lá na Oca da Sabedoria, que fica na arena dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, Tocantins. E daqui o nosso aplauso a duas grandes lideranças indígenas, Félix Bororo e Marina Cândido Marques Terena, ela que também é representante do Comitê Intertribal, CIT, uma entidade organizadora desse debate. Marina Terena conversou comigo sobre os estudos que ela vem realizando sobre mulher, migração da juventude e educação. Vale a pena conferir.
Os estudos que eu tenho feito são diversos, né? Desde a questão da mulher indígena, como da educação e como jovens. São trabalhos que eu tenho feito há muitos anos, né? Atualmente eu estou fazendo a pesquisa com jovens e relacionada à migração para a cidade com Serena, né? Em Campo Grande tem 4 aldeias urbanas, onde há cada vez mais esse fenômeno da migração dos povos Terena para Campo Grande, em busca, entre aspas, de uma qualidade de vida, onde eles não conseguem se manter mais na aldeia e buscam isso nas cidades, pois a cidade acaba, de certa forma, oferecendo isso, né, para a população indígena, né?
Então, a gente sabe que Mato Grosso do Sul contempla um contingente muito grande de indígenas universitários, não é não?
Sim, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na verdade, é o segundo estado com maior população indígena matriculada no ensino superior.
O primeiro qual é?
Primeiro é o estado do Amazonas, depois é o estado do Mato Grosso do Sul, porque lá tem mais de 700 indígenas estudando, porque lá também tem as ações afirmativas, que acaba também apoiando os indígenas para a entrada deles, né? E com as ações afirmativas, isso também, né, acaba buscando positivamente para os estudantes estarem estudando, retornando para as aldeias, ou não, né? Ou continuando trabalhando na cidade, né?
Na sua opinião, qual o maior desafio da educação indígena, haja vista a influência, né, do mundo urbano, ocidental e tecnicista? A gente está aqui mesmo na Oca Digital. Na Oca da Sabedoria. E todo mundo não olha nem para os palestrantes, é só para o celular.
Exatamente, né? O que a gente pode perceber é essa tecnologia, ao mesmo tempo que a gente pode usar essa ferramenta positivamente para os estudos com os povos indígenas, ao mesmo tempo também ele traz diversos elementos maléficos também para a população indígena, né? No entanto, isso já é uma coisa que está inserido e vai ser difícil retirar isso. Então, o que tem que fazer? Trabalhar com isso dentro da sala de aulas. Eu acho que a palestra do Félix Bororo trouxe exatamente esse desafio. Ele trouxe o desafio de se trabalhar uma educação cosmológica, ao invés de ser uma educação intercultural. Ele colocou bem explicado isso, eu já tinha lido vários trabalhos dele, por isso que eu convidei ele para estar aqui falando exatamente sobre isso, porque quando a gente desmistifica a educação intercultural, a gente coloca, ao invés disso, uma educação cosmológica, porque a cosmologia ela vai trazer toda a cultura, toda a dinâmica, toda a organização espacial e cultural de uma sociedade indígena, né? E a educação intercultural, ela vai criar um mecanismo, né, de educação com o suporte de uma educação não indígena, né?
E nesse contexto, como fica a situação da mulher indígena, que sabemos vem sendo, tanto quanto as mulheres da cidade, vitimizadas pela violência, por força justamente dessas drogas como o álcool, que estão chegando com muita força e que igualmente, nessa mesa que você acabou de participar, foram denunciadas por Félix Bororo, que é, digamos assim, o mestre da educação cosmológica.
Sim, o Félix, ele debateu uma coisa muito interessante sobre a questão de gênero, né? Que é a questão, muito que o movimento feminista trouxe, né? Ele quis dizer que esse movimento está chegando nas aldeias. É por isso que ele diz que há mulheres contra os homens, né? Assim como na sociedade ocidental que a gente tem também, né? As mulheres não ocidentais, elas têm um conceito, né, de gênero, a questão do machismo. Então, tentar prevenir isso, né? De tentar combater isso, né? Só que isso acaba de maneira chegando deturpada para as aldeias. É isso que o Félix quis dizer, né?
Porque o feminismo não pressupõe colocar mulheres contra os homens. Muito pelo contrário, exatamente. É promover a igualdade.
Exatamente, só que para trabalhar esse conceito, né, de machismo, de feminismo, de luta dos direitos das mulheres, isso tem que ser diferenciado para as mulheres indígenas, né? Porque ela não vai chegar da mesma maneira como chega para uma mulher não indígena, né? Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Ela não tem uma especificidade que vai tratar da violência contra a mulher indígena que mora na aldeia, né? Quem vai tratar da violência vai ser a polícia comum, não vai ser a Lei Maria da Penha. A não ser que ela vá para a cidade onde está instalado um posto, né? Um posto de delegacia da mulher. E aí sim, isso vai ser resolvido nos trâmites não ocidental, né? Mas quando é na aldeia, que cabe aos líderes, cabe às mulheres, cabe aos homens tentar resolver isso e minimizar essa problemática. Há um movimento de mulheres indígenas, há o Conselho Nacional de Mulheres Indígenas que a gente tem no Brasil, há muitas ações voltadas para a questão das mulheres, a questão da saúde. Ontem mesmo a gente teve um debate sobre a saúde da mulher indígena, onde agentes indígenas estavam falando da sua experiência de trabalhar dentro das aldeias com as mulheres indígenas, trabalhar o DST, trabalhar a alimentação, a nutrição, todas as questões de saúde. Então, são ações como essas que a gente tenta reverter para as mulheres, para as crianças, para toda a população indígena de modo geral. Há ainda um caminho a se percorrer relacionado às mulheres, né? É um movimento que ainda está crescendo, que a gente tem que tem toda a parte cultural, a parte tradicional, enfim, que ainda está caminhando aí.
Pois é. Bom, para terminar, uma última questão sobre o seu mestrado em educação através da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
Na verdade, eu estou finalizando o trabalho de mestrado em Geografia na Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Estou finalizando para defender, já qualifiquei.
É sobre o quê?
É sobre os indígenas urbanos em Campo Grande, né? De como essa instalação é feita, a inserção deles é feita na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na cidade onde minha família está, né? Então, a minha família também acaba sendo, entre aspas, um objeto de pesquisa também, né? Por conta das gerações que também foram para a cidade, né? Como a sua história, a sua cultura mudou ou não, né? De como as gerações mais adolescentes da minha idade, mais posteriormente, né?
Quantos anos você tem?
Agora eu estou com 30 anos. Então, como muda essa organização, como muda a questão identitária, né? Da migração para a cidade, né? Considerando que Campo Grande agora tem 4 aldeias urbanas, como eu havia dito. Então, são várias questões de territorialização e migração que eu acabo discutindo. E onde também vou falar um pouco sobre a juventude indígena, né? Do movimento de juventude indígena, que é muito forte na cidade de Campo Grande, é muito forte dentro do ensino superior, né?
Que diferença isso faz na sociedade brasileira?
Isso faz uma imensa diferença, né? Porque, tendo em vista que há muitos pesquisadores, muitos estudantes se formando no ensino superior, isso vai trazer à tona as questões indígenas e a temática indígena, né, para a população que desconhece, que é muito leiga no assunto, né, uma visibilidade para a sociedade nacional. E isso é muito importante para a população indígena nos dias de hoje, tendo em vista que a gente está combatendo diversas violências por todos os lados, né? Como diz o Fez, a gente tem que se reeducar também. Né?
E viva a educação!
E viva a educação! Obrigada!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.